Boa noite. O Dia Mundial das Missões acaba de ser assinalado neste domingo, por isso mesmo vamos conversar com um missionário cujo percurso de vida é fascinante. O seu currículo inclui experiências todo o terreno, nos 5 continentes, e ao mesmo tempo responsabilidades de governo a nível mundial. Após 12 anos baseado em Roma, o nosso convidado quis regressar às missões africanas, mas o Papa Francisco trocou-lhe as voltas. Neste momento é bispo em Portugal. E com a hospitalidade que o caracteriza, recebeu-nos em sua casa.
Bem, eu sou relativamente conhecido como José Ornelas Carvalho, sou atualmente o bispo de Setúbal, nasci na Madeira e o quinto filho de uma família de 10, mas os dois primeiros morreram sem que os que vieram a seguir os tivessem conhecido, de modo que somos 8 irmãos e irmãs vivas, o que é uma grande festa todas as vezes que a gente se reúne.
Mas muito criança, vamos dizer assim, aos 10 anos, entrou para o seminário, quero contar.
Sim, porque eu já tinha 2 irmãos no seminário, um é padre agora, o padre Agostinho Carvalho, da Madeira, da Diocese, e eu também fui para o seminário diocesano. Depois queria ser missionário e vim para o colégio missionário da Congregação dos Padres do Coração de Jesus, que estavam ali.
Somente, portanto, entrou para o seminário de Suzano normalmente e depois como é que percebeu, assim tão miúdo, que queria ser missionário?
Era assim, os padres dionisianos já tinham passado na minha escola a perguntar se alguém queria ser padre, missionário, e eu não queria de modo nenhum sair da Madeira. Depois, um dia, por esta altura, por o dia das missões, o diretor espiritual lá do seminário falou das missões e falou de muitos padres da diocese que estavam, sobretudo, em Moçambique, e eu, que já tinha, entretanto, lido algumas coisas, gostava muito de ler as cartas dos missionários que vinham na Audácia e no Alemar e outras revistas missionárias que lá tínhamos, achei normalíssimo pensar que tinha de ser missionário. Fui falando com os padres lá no seminário, entretanto havia os padres, a congregação dos padres dionianos que estava ali logo acima do seminário, eu tinha outros amigos que estavam lá. Aconteceu que um que vinha lá, um padre, o padre Mário Fattore, que vinha lá muitas vezes ao seminário, foi com ele que eu fui falando, e isso fez-se normalmente com a colaboração de todos. E acho que isso também é uma experiência, para mim, na altura não me levantava grandes questões, mas foi uma experiência muito agradável ser apoiado por toda a gente, pela família, pelo meu irmão.
Pois houve um momento em que teve que vir para aqui, não é? Sair da Madeira.
O currículo, na altura do 6º e 7º ano, que era o correspondente neste momento ao 10º, 11º e 12º, foi em Coimbra.
E como é que foi sair da Madeira? Gostou muito?
Todo madeirense tem um gosto de partir, de uma curiosidade de atravessar o mar. Os meus colegas, com 14 anos, tinham de sair, porque senão ficavam. Se queriam emigrar, os rapazes tinham de emigrar até os 14 anos, porque senão ficavam sujeitos à lei militar. Era muito difícil depois sair. E saíam para a Venezuela, para o que teria sido provavelmente o meu destino, se não tivesse seguido este caminho. E vim para Coimbra, depois fiz o percurso normal, o noviciado em Aveiro, depois vim para Lisboa, o ISET, na altura, a começar o curso de Teologia. Depois a gente costuma interromper e foi para Moçambique 2 anos.
Mas eu vi que com 20 anos foi para Moçambique.
Fui eu.
E apanhou em cheio o 25 de Abril.
Não, apanhei o 25 de Abril aqui, em 74. E depois fui para Moçambique e vi lá a independência de Moçambique, que foi uma experiência também enriquecedora. A gente viveu com entusiasmo toda esta revolução e todo o ambiente lá, também da independência. Foi uma festa muito grande, muito bonita, das grandes vivências que eu tenho da vida, muito marcantes na minha vida. Como foi depois um certo desencanto com a revolução cai lá, dos caminhos que fui levando, particularmente lá, que depois já acabou por levar à guerra, uma guerra civil durante 15 anos, e isso foi dramático.
Mas, Sr. D. José, desculpe só uma curiosidade também do seu coração, ainda de muito jovem, quando partiu para a missão, verdadeiramente, com que sentimentos é que ia? Com uma curiosidade e desejo imenso de crescer, imagino.
Uma grande curiosidade, uma grande ingenuidade também. Daqueles clichés que sempre se tinham de ir para a África, mas não foi assim tão simples, porque depois do 25 de Abril, começavam as colónias todas em ebulição. Eu passei em Luanda, estive lá um dia e fomos ao Grafanil, o grande quartel, e passando, tinham começado a queimar os mosseques à volta de Luanda, tinha começado a destruição, tinha-se a noção de que o império estava a cair. Essa noção também de ver da nossa presença ser português numa colónia que estava em processo de independência, ter de refazer a história, a gente estudava em Moçambique a história daqui, dos rios portugueses, das vias férreas portuguesas, etc., e esta gente era educada como português, mas não havia nada da história deles. Eu, felizmente, tinha lá livros em francês e italiano e comecei a fazer umas coisas que depois foram utilizadas na escola pública, lida pelo menos na Zambésia, de apontamentos de história.
Notava-se uma certa resistência pelo facto de ser um missionário português?
Era um bocadinho de tudo, pela posição que tínhamos também. Não se esqueça que ali na Zambésia, nessa altura, na Zambésia, em Nampula, tinha acabado de sair, dias antes do 25 de Abril, o Dom Manuel Vieira Pinto foi expulso. Fui expulso pela posição que a Igreja tomou contra a guerra colonial e que foi muito seguida pelos missionários todos. Isto do ponto de vista civil. E, portanto, se por um lado havia uma animosidade grande em relação aos portugueses, mas não era tanto isso, quer dizer, o 25 de Abril foi interessante porque foram os militares que tinham feito a guerra que fizeram a revolução. E, portanto, trocou-se imediatamente aqueles que eram os inimigos, passaram a ser os grandes parceiros do diálogo e da construção do futuro. Com aquilo que isso tem de positivo e negativo, não quero entrar nisso. Mas era um sentimento ambíguo e de parceiros, grande parte desta gente sempre foi claramente mal amada, mais por parte dos portugueses do que pelos moçambicanos. E não falo só dos padres e dos religiosos e missionários e missionárias que estavam ali. Lembro-me o governador Groveta ter dito ao Marcelo Caetano, ao Samora Machel, quando passou por Calimane, ele fazia sempre grandes discursos contra, naturalmente, contra o colonialismo, etc., contra o obscurantismo e os padres, etc. Diz: olha, aqui não fala contra os padres, porque aqui 90 e tal por cento das escolas e dos hospitais são das missões e dos padres, e isso vai cair mal na população. E uma das razões da alienação da Frei Lima em relação ao povo, e que levou particularmente nesta zona da Zambésia, que ainda hoje é menos frelimista que o resto do país, e tem a ver com isto.
A predominância da ideologia é uma atenção à realidade mesmo.
A realidade. Mas foi um período muito rico também, desse ponto de vista de maturação política. Eu sinto-me grandemente livre, porque deixei de pensar em ideologias para pensar na realidade das pessoas.
O senhor Dom José também encontrava portugueses que tiveram que sair, ou foram obrigados a vir embora?
Sim, era o famoso 24-20, 24 horas para sair com 20 quilos. Pois eu tinha chegado em agosto, e em o 8 de setembro, em Moçambique, que foi a revolta dos brancos no Maputo, e isso envenenou muito o clima que se estava a viver. Mas esse é interessante também do ponto de vista, sobretudo eclesial, para mim foi uma experiência reveladora, de uma igreja que eu ainda tenho como modelo de igreja.
Por quê?
Uma igreja livre, uma igreja que se organiza, uma igreja missionária. Duas vezes, enquanto a gente estava lá na missão de Noela, tínhamos 52 comunidades, e duas vezes pessoas vieram dizer: nós fundámos uma comunidade em tal parte e já abrimos uma picada para o padre lá com o jipe. Na altura, os padres visitavam as comunidades duas, três vezes por ano, e eram os leigos que levavam isto. E era com esta gente que a gente trabalhava. Não era possível de outro modo, mas era um trabalho intenso, muito lindo, de preparar as pessoas para serem adultas, para serem uma comunidade adulta. Isso foi a salvação, porque depois, dois anos, três anos depois que começou a guerra...
Ainda com menos padres ficaram?
Ficaram sem padres. Só os padres só estavam nas grandes cidades e eram assistidos só de avião. E as pessoas continuavam a reunir-se. E as comunidades não se perderam. Tinha uma estrutura que tinha sido montada para isso. Iam buscar a Eucaristia ao Malawi, 200 quilómetros a pé pelo mato e outros tantos de volta. O encarregado da Eucaristia tinha de ser uma pessoa piedosa e sensata, mas sobretudo tinha de ter boas pernas.
Essa consistência da fé, no fundo, não é? Que não olhar sacrifícios para ir direto ao essencial, agora perdeu-se.
Não.
Quer dizer, aqui talvez no chamado primeiro mundo.
Não se perdeu, mas é uma coisa que a mim me faz uma aflição, ver tanta corrida atrás de panos, atrás de decorações, atrás de coisas. Quando as grandes experiências que eu tenho da Eucaristia são as Eucaristias do Mato, quando fazemos as grandes, a celebração pascal que durava a noite inteira. Ali o círio pascal não era de uma cerazinha qualquer, um círiozinho qualquer, tinha mesmo de alumiar, porque era um boião de petróleo, porque tinha mesmo de iluminar, porque era à luz disso que se lia a Escritura.
Não havia luz?
Falava que não havia luz no mato. A gente às vezes levava um motorzinho para ter umas coisas, era realmente uma outra experiência. Eu não estou a idealizar nada.
Sim, não é uma nostalgia, está a contar o que viveu.
Mas é que é uma experiência de realmente de uma igreja participativa, onde o padre, o missionário, não perde o seu lugar, mas onde a vida toda acontece a partir de uma comunidade. Isso, para mim, continua a ser o ideal da Igreja, é o ideal que o Papa está a defender, e é por isso que tem tantos inimigos. Porque aqueles que querem ter uma Igreja clericalizada, este modelo não lhes serve, porque vai dar importância uma igreja laical, uma igreja de ministérios, uma igreja que é suscitada pelos carismas do Espírito e, portanto, acaba por não ter o trono daqueles que se julgam senhores da igreja.
Mas, Sr. Dom José, essa preocupação também, de certo modo, e não foi nada entendida, porque ele era mal amado para o próprio Papa Bento XVI, quando cá veio, alertou para o risco de darmos a fé por adquirida. Portanto, é como se há muito tempo, agora volto para a Europa, onde o senhor é bispo, imagina a contradição entre a realidade daqui e a realidade missionária, onde ainda se está a viver dos rendimentos. Quer dizer, de antes era óbvio que a fé fazia parte da vida e agora é cada vez menos e as pessoas ainda estão agarradas, talvez por isso se refugiem, também uma forma de ideologia, acho eu, à mesma, nesse tal clericalismo, que não é por aí.
Sim, sim, não. Veja que eu não estou nada a dizer. Aliás, quando eu falava há bocadinho que era um bocadinho néscio e ingênuo, idilicamente pensando na missão.
É normal, tinha 20 anos.
Normal, isto faz parte do percurso. Se a gente não ama, não se entusiasma por aí. Agora, tem de purificar muita coisa. Eu, quando a seguir pedi, porque queria ir lá, que fui estudar a Bíblia, que era para voltar para Moçambique, já não levava essas ingenuidades. Levava e sabia muito bem quão difícil é hoje ser missionário e então também.
Porque ser... O senhor foi estudar em Jerusalém, entretanto, não foi?
Foi estudar em Roma e em Jerusalém. Era para voltar para Moçambique. Para fazer o trabalho com as comunidades. Porque foi isso que me dizia.
Mas não, o senhor trocou-lhe as voltas e de que maneira?
E sempre. Mas não digo isso como lamentação. E aqui, quando falo deste, que trago como modelo de igreja, trago como modelo de... Não trago como exemplo de uma igreja que tem de se pôr assim, deste modo aqui. Quando eu cheguei, de facto, dizia, eu falava assim de Moçambique, dizia, e quando é que pões os pés na terra? É possível fazer uma igreja missionária aqui. A minha experiência também como superior-geral da congregação mostrou-me isso. É muito interessante. Antes disso, eu aqui era provincial. E nós, para começarmos uma nova missão em Angola, quando acabou a guerra em Angola, quisemos reorganizar-nos um bocado. Precisávamos de encontrar pessoas, precisávamos de encontrar meios e deixámos duas grandes paróquias aqui, em Lisboa, para termos gente para ir para Angola. Uma foi Linda Velha e a outra foi Via Longa. Quem veio substituir-nos para Via Longa foi um grupo de padres de Angola, que ainda lá está.
Já. Resultado da semente que lançaram também.
É o resultado da semente, mas não é só. Nós tínhamos uma missão idílica, de um missionário, chapéu colonial, barbas...
Tina branca,
etc. Isso, toda essa coreografia, que era sempre do norte para o sul. E agora a igreja está sobretudo no sul. É fruto desse trabalho. Foi um trabalho formidável, com muitas sombras também, mas um trabalho formidável de missão, de desenvolvimento, de cuidado, de diálogo, com muitas, muitas sombras também pelo meio. No entanto, hoje, o que nós, por exemplo, na congregação procuramos fazer foi de fazer equipas multiculturais para um mundo cada vez mais multicultural. Dois exemplos, em Berlim temos uma comunidade, por ir até brasileiro, são dois brasileiros, um alemão e um polaco, para uma comunidade que é multicultural. Em Toronto, onde 60% da população não nasceu no Canadá, também aí a solução são comunidades multiculturais. A missão hoje está partindo sobretudo da África, da América Latina, da Ásia. Muito interessante.
O senhor viajou, só para enquadrar um pouco para quem não sabe. O senhor, primeiro, vamos dizer assim, era o provincial, o chefe dos dionianos em Portugal e depois foi chamado a coordenar o mundo inteiro. Portanto, e foi por dois mandatos. Teve 12 anos de experiência mundial, vamos dizer assim, da presença da Igreja capilarmente. Como estava a falar da Ásia, para se perceber que conhece bem esta realidade, podemos considerar que aí a fé, nestes sítios fora da velha cristandade, fora deste contexto onde a fé não é perseguida, porque quando é perseguida está mais viva, há mais vivacidade da fé e consistência fora daqui?
Eu acho que hoje, em todo o mundo, ser cristão não é fácil, mas fazer uma opção de cristão é sempre um ato de coragem. E também no nosso mundo começa, nós não somos perseguidos de arma na mão, nem postos na cadeia, mas somos perseguidos informalmente, nos meios de comunicação, na mentalidade comum. Agora, não é preciso fazer-se de vítimas. É preciso é saber que nunca foi fácil para uma pessoa ser um pai, ser uma mãe de família, honestos e trabalhadores, etc. E é uma luta de cada dia.
Mas acha que é mais difícil ser missionário aqui do que, por exemplo, em África ou na Ásia?
Isso foi eu, como disse, o Carreira das Neves, do meu grande professor. Quando eu resistia a ficar na Católica, porque ia para... Tínhamos começado a missão em Madagascar e eu, como não se podia ir para Moçambique, podia ir para Madagascar. E o Carreira das Neves, perante as minhas reticências, disse, não, eu vou para as missões, foi para isso que eu fui estudar a Bíblia. E ele disse, menino, escuta lá. Tu pensas que vais para a África porque ensinar o Evangelho àquela gente é mais fácil do que aqui. Se não tiveres nada a dizer aqui, também não vais para lá fazer nada. E isso sempre ficou sempre para mim. A missão é em todo o mundo. E torna-se cada vez mais necessária aqui. E é isso era o ponto um dia chegar. Porque hoje nós damos por descontado, como você dizia, que somos cristãos. Quando eu nasci ainda nasci nisso, na minha terra, 99% das pessoas que não estivessem doentes iam à igreja ao domingo. E eram apontados deles, a dedo aqueles que não iam. Tudo confluía para a igreja. Hoje não é nada assim. Mas a gente ainda tem a estrutura da igreja cristandade.
Mas a realidade é outra.
A realidade é outra. E é por isso que isto não está funcionando. Porque nós esperamos na igreja que a gente chegue. Montamos o escritório e ficamos à espera de clientes, de fregueses. E isto não é a Igreja de Cristo, nunca foi.
Além disso, agora, com toda esta coisa dos escândalos, ainda é pior, ainda as pessoas mais se afastam porque não percebem as razões, não é?
Quer dizer, há tudo isso e todos os preconceitos e os escândalos reais e outros não tão reais, dentro e de fora e tudo o que... Mas nós precisamos de ter... O gosto, aquilo que começou o Papa Francisco, a alegria do Evangelho. Se achamos que o Evangelho é uma coisa que é importante para as pessoas e para individualmente e para a sociedade, que é um modelo de sociedade, então isso tem de fazer parte da nossa agenda. E tem de fazer parte da agenda de todos. Uma das coisas que eu pergunto a mim mesmo e pergunto aos padres e aos leigos empenhados nas comunidades é quanto tempo é que tu dás à comunidade de dentro? E quanto tempo é que dás àqueles que estão fora? Nós temos uma igreja, aqui em Setúbal, que se calcula entre o máximo 6% de prática religiosa e talvez uns 50% a 60% de batizados. E então, o bom pastor ia à procura da ovelha perdida aqui, 99% das ovelhas estão fora.
Diz o Papa Francisco.
Exatamente, estão fora. E então, qual é a nossa preocupação para? A nossa vida nas paróquias está organizada como? Em termos da vida, de realmente de viver e anunciar o Evangelho. Porque isto muda o conceito de comunidade.
E o senhor não desanima com esta desertificação à sua volta, quando diz que são só 6%?
Olha, é assim, mesmo que seja, não vou ser, mas mesmo que eu fosse o único, ia esperar de pé para ver nascer o dia. Porque o dia vai nascer.
E foi disso que falou com o Santo Padre quando ele, entre aspas, convenceu a aceitar ser bispo de Setúbal quando o seu coração chamava para voltar para a África?
Ele, falámos de muitas coisas. Eu tinha-lhe escrito a dizer que tinha reticências se isto era realmente o melhor. E precisamente porque disse, mandei tanta gente para as missões, é agora a altura de ir eu. Além disso, o Papa mesmo estava a pedir para ir para as periferias, disse... Eu disse, mas se não me engano, se tu vou dar um terreno de missão. E não dizia isto com a depreciação, que são aqui, são pagãos, são. Não, diz, hoje a Europa toda é um terreno de missão. E é aqui que é preciso reinventar a missão. E é aqui que é preciso dar testemunho do Evangelho e a alegria do Evangelho. No meio disto tudo, no meio dos escândalos, no meio das manipulações, porque há muitas manipulações também nisto, de opinião pública, etc. Vamos lá ver, eu não adiro à Igreja porque a Igreja é perfeita. E eu digo sempre, tudo bem não, senão eu perdi o emprego, não é? Porque o tempo de Jesus era um tempo perfeito. Então, ele desanimou por causa disso, não. A ideia é porque se a Igreja não é perfeita, então é a altura de estar lá. Se o mundo não é perfeito, então é a altura de se empenhar para mudar o mundo. A mesma coisa que Jesus diz. O Evangelho é sempre um semear. Jesus nunca viu o florescimento do Evangelho assim. Não, morreu completamente abandonado. E, portanto, eu sei que esta Igreja vai ser uma Igreja que vai crescer. Isso não tenho dúvidas.
Agora, a modalidade é que não sabemos.
Não sei quando nem como, porque a Igreja não é minha. Eu não comecei esta diocese, também sei que não vou acabar com ela, porque não sou capaz disso, porque não é minha. E dá-me uma alegria e uma liberdade muito grande trabalhar nesta Igreja assim, porque esta é a Igreja que nós somos. A Igreja está sempre a semear. Foi assim que Jesus fez e é assim que manda ser. Vocês vão ser semente, vocês vão ser fermento. É assim o reino de Deus, em cada época da história. E nós agora, é a nossa janela de estar ao serviço disto, e tudo com liberdade, com alegria, às vezes com dor e lágrimas e desânimos, sim. Eu sei que estou aqui ao serviço desta Igreja, foi para aqui que eu vim, estou convencido que Deus me mandou para aqui, senão não tinha sentido. Aliás, tinha dito ao Papa, olha, o que você disser para mim pode até ser...
Resistiu, o senhor ainda resistiu.
Não se trata de resistir. Eu disse o que tinha de dizer, escrevi o que tinha de dizer e disse, olha, e agora não precisa de perder mais tempo comigo, mande só, confirmo, perante aquilo que eu lhe disse, a minha noção de obediência não é aquele que fecha os olhos e diz, eu obedeço, eu faço. É aquele que diz, eu apresento o que tenho de dizer. Sempre disse também como superior, enquanto as decisões não são tomadas, é dever de cada um falar. Há uma decisão para tomar na Igreja, é dever falar. Depois, quando se toma decisões, não é só para quem votou a favor. E é isto o problema destes senhores que querem o Papa talhado à medida deles. Ah, nós não votámos. Não, nós. Quer dizer, isto não é só para quem vota. Porque o Papa é Papa.
O conceito da obediência é muito mais profundo.
A obediência a Deus dá uma liberdade muito maior. Porque Deus não é Deus também daqueles que pensam diferente de mim. O senhor da Igreja, o pastor da Igreja, é pastor também do Vigano e do Barque e companhia. Mas é o pastor que pôs, neste momento, à frente da Igreja, o Papa Francisco. E o problema também é um bocadinho disto. Na Igreja ainda vivemos muito das grandezas da cristandade. E aquilo que vem aí, esta oposição ao Papa, vem por cima daí. Quando eu, uma ocasião, a primeira vez que fui visitar a Indonésia, eu pedi um mapa para falar da congregação. Trouxeram um mapa do mundo e não conhecia o mundo. Porque nós colocamos à esquerda as Américas, o Oceano Atlântico, a Eurásia, e a Ásia fica lá já quase fora do mapa, o Extremo Oriente. Eles fazem o contrário, passam a América para o outro lado. De repente, a Ásia ficou no centro do mundo. Nós pensamos que temos o rei na barriga, mas a gente vai ler um jornal da Ásia e eles, naturalmente, a Europa não desapareceu, mas está completamente redimensionada. O Atlântico já não é o mar das comunicações, é o Pacífico. E não quer dizer que nós desaparecemos, mas... Temos dificuldade de nos situarmos ainda assim.
É preciso ser tudo redimensionado.
Temos de rever a nossa geografia da Igreja, a nossa geografia da evangelização, porque hoje o maior país católico é o Brasil. E este Papa fala do mundo e de uma experiência da Igreja
Não tem nada a ver com a nossa realidade europeia nem ocidental.
Tem a ver, é a mesma igreja que nós temos, mas temos, felizmente, uma igreja que foi plantada e amadureceu em ambiente diferente. Está nascendo uma igreja bonita, uma igreja diferente, menos, sim. Uma ocasião na Indonésia disseram, então vocês estão diminuindo a igreja na Europa, vocês vêm para aqui, a igreja já não era um produto sem validade, fora de prazo, e mandaram-no para aqui. E disse, não. Olha, vocês aqui na Indonésia são 3% e tal da população, os cristãos todos, todas as confissões, mas têm uma presença tremendamente importante dentro da sociedade, até na educação, na saúde, etc. Mas como presença viva, são igrejas, comunidades vivas, muito, muito lindas. Se calhar é preciso que a Europa faça o mesmo, para cair dos seus sonhos de grandeza e cair na realidade do Evangelho, de ser semente, aceitar ser semente, aceitar ser o pequeno rebanho que Deus ama.
Senhor Dom José, o nosso tempo está em muito ultrapassado e, infelizmente, temos que acabar a nossa conversa, mas como o seu coração de missionário e de pastor, o que é que diria a quem, é a última pergunta, já não percebe bem porque é que tem que ir à missa ao domingo?
Duas razões fundamentais. Primeiro, eu vou à missa porque é a presença de Cristo. Essa é a primeira coisa. Cristo não é um sonho que está no céu, um Deus distante, é um que se parte o pão para a gente, que vem partir o pão connosco, o pão da vida, o pão da alegria, o pão dessa reconciliação, precisamente de viver as dificuldades que a gente tem. Segundo, eu posso falar com Deus também na minha casa, mas é que o que o Evangelho vem fazer é transformar o jogo das relações entre as pessoas. E não é só a questão da missa, é a questão da comunidade. Nós temos de fazer um povo novo. Nós temos de fazer caminho novo, de relações novas entre pessoas. E então isso não pode ser feito simplesmente na minha casa e no meu quintal. Porque quando eu vou à missa, é um sinal de que eu sei que esta comunidade é fermento de um mundo novo, para que este mundo possa mudar.
Muito obrigada, Sr. Dom José, pelo seu entusiasmo com o qual fala destas coisas importantes que têm a ver com a missão, ao qual dedicou toda a sua vida, no fundo, a Jesus Cristo.
Ah, obrigado a todos, senhor, e obrigado porque estes sinais também de os meios de comunicação de hoje, da internet, etc., são mundos onde estar presente como semente. E o Evangelho passa por aí. E, fundamentalmente, hoje cada vez mais.
Obrigada e boa noite.